Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
O assunto nos parece polêmico, mas está na pauta do Supremo Tribunal Federal. O relator já votou e considerou, sim, que as chamadas revistas íntimas, quando as pessoas são colocadas nuas, de cócoras, por exemplo, na entrada de um presídio, afrontam a intimidade e a dignidade humana. Chico.
Luiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, ele votou para considerar ilegal as revistas íntimas realizadas nos presídios para evitar a entrada de drogas, armas e celulares. Para o ministro, devem ser adotados procedimentos menos invasivos, como o uso de scanners corporais, raquetes de raio-x ou revista corporal superficial, evitando que os visitantes sejam obrigados a retirar a roupa ou terem suas partes íntimas inspecionadas. Outros 9 ministros ainda não proferiram seus votos. O caso julgado envolve uma mulher condenada na primeira instância por tráfico após ser flagrada tentando entrar em um presídio com 96 gramas de maconha que estavam enrolados em um preservativo e acondicionados na vagina. A segunda instância absolveu a acusada por entender que o procedimento de revista íntima foi ilegal. Defensores da revista íntima afirmam que a medida excepcional, em local reservado e realizado por uma servidora, somente quando existir fundada suspeita de tráfico na entrada nos presídios. Essa é a defesa de quem acredita que a revista íntima tem que ser mantida no
sistema
prisional.
Quer dizer, as pessoas alegam que, olha, ela é a excepcionalidade. A partir de uma suspeita, a pessoa é conduzida para um espaço reservado, né? Se for uma mulher, é por uma agente penitenciária mulher, né? Então ela não é exposta a uma situação vexatória. O ministro acha o contrário, né? Que você bisbilhotar as entranhas do corpo humano, colocando a pessoa numa situação vexatória, de se portar nu, de abrir as pernas, de ficar de cócoras na frente do outro, viola a dignidade humana. E eu fecho com o relator nessa questão. Eu sei que a sociedade vai dizer, ora, mas a pessoa está agindo dentro de uma ilegalidade, ela está cometendo um crime, que é tentar entrar com drogas, né, numa penitenciária, por exemplo. Evidente, está cometendo um crime e como tal tem que pagar. Mas já há tecnologia suficiente para se detectar a presença dessa substância, desse material. Ou o que se faz hoje nos aeroportos, por exemplo, né? Você tem aí mecanismos de detecção, você tem o uso da tecnologia, que não é esse meio rudimentar de expor a pessoa a essa situação. Porque isso é feito a partir da suspeita, não é isso? Você tem a suspeita de que aquela pessoa tenha droga. E se ela não tiver? Você viola as entranhas da pessoa, quase que literalmente, a partir de uma suspeita, sabe? Que o agente teve naquele momento. Então eu acho que o Brasil dá um avanço. Claro que essa decisão ainda vai ser discutida por todos os ministros do Supremo, mas o relator indica que, olha, ela passa a ser ilegal e o Estado tem que sim dar condições de uma entrada com segurança nos presídios. O presídio tem que ser um local preservado pelo Estado, né? E tem que ter sanções muito bem claras. Olha, a pessoa que tentar entrar com drogas perde o direito à visita. O detento perde o direito a receber visita. Tem que ter regras claras. Agora, o que não pode realmente, sinceramente, achar que para manter a lei vale tudo, inclusive violar a dignidade alheia.
Bom, eu acho que você toca num ponto fundamental. A gente já ouviu falar aqui no Brasil. Antigamente, o ministro da Justiça disse que as nossas prisões são medievais, né? Os métodos continuam sendo. A gente percebe que isso não mudou absolutamente em nada. A visão do Supremo agora, na visão do ministro, que coloca de uma forma bastante explícita essa questão, acho que poderia fazer com que houvessem mudanças, né? Mas eu não acredito nisso, Luiz. Eu não sei se eu sou pessimista por natureza, mas o sistema penitenciário brasileiro, o que melhorou ao longo de todo esse tempo? Eu não vejo muita coisa, não. Não conseguimos controlar, num espaço fechado, a presença de celulares. Não conseguimos controlar, num espaço fechado, sob poder e domínio do Estado, a entrada de drogas, não conseguimos fechar, num espaço fechado, a interferência interna dos presídios em ambientes externos. O comando de ações criminosas ainda parte de dentro de alguns desses presídios. Então, eu acho que existe uma falência muito grande, não só das leis, mas também nos métodos de controle. E eu não quero nem entrar aqui no aspecto que muitas vezes existe conivência para que isso possa ter acontecido ou que venha ainda a acontecer em função do que existe dentro dos presídios. Quando estoura uma rebelião, alguma coisa assim, você percebe que existe uma grande manifestação, sempre há planos para serem colocados em prática. Nada acontece, simplesmente é para tapar o buraco em determinado momento, mas infelizmente não se avança. Então, eu sou um pouco pessimista com relação ao sistema penitenciário. Avanços aconteceram em alguns espaços, mas muito delimitados, espaços federais, onde também existe, infelizmente, um outro aspecto que coloca em risco todo o sistema, que é a corrupção dos agentes. Então, infelizmente, eu não vejo muita coisa para ser feita, não. Eu não sei até onde a posição do ministro vai contribuir de forma eficaz para que a gente consiga melhorar.
Quer dizer, o que você está colocando é, mesmo que o Supremo tenha a decisão de condenar a revista íntima, você acha que isso não vai chegar aqui na ponta, aqui embaixo? Quer dizer, os presídios vão passar por cima da lei.
Luiz, quantas vezes você já ouviu falar? Né? Eu já estou passando. Então,
em alguns estados já não existe mais a revista íntima tão rudimentar, usando o termo que você usou, Fernando. Então, a gente percebe que é possível. É possível mudar, sim, esse sistema de fiscalização.
Tem que ter investimento, Chico.
Tem que ter investimento. Agora, tem alguns estados que já investiram. Agora, a gente sabe também que esse sistema de raio-x, ele não é preciso. Você sabe muito bem, Fernando, você que viaja bastante, que mesmo nos aeroportos, quando há uma dúvida, uma suspeita em relação ao raio-x, a pessoa, ela é levada para uma ala da Polícia Federal e lá é feita toda a fiscalização pessoal. A fiscalização pessoal, a revista pessoal, ela não deixa de existir havendo a suspeita. Entendo que no sistema prisional poderia ser da mesma forma. A partir do momento em que um equipamento, ele detecta que há uma suspeita, você é conduzida para uma sala, no caso da mulher, ela é revistada por uma agente penitenciária, a revista pessoal, ela tem que existir. Por quê? Porque não dá para a tecnologia detectar tudo. Ela vai mostrar um caminho. Agora, para se concluir, tem que ter o trabalho realmente do agente prisional, do representante ali do estado. Agora, eu acho o seguinte, eu sinceramente, Luiz, eu gostaria que todo juiz, principalmente do STF, antes de assumir o cargo, fizessem pelo menos um estágio de uns 6 meses em todos os setores que envolvem a segurança pública, seja em delegacias da Polícia Civil, em sistema prisional, sabe? Fazendo uma escala para conhecer como que o sistema funciona. Porque eu percebo que muitos decidem de seus gabinetes sem frequentar, sem visitar periodicamente o sistema prisional. A gente sabe que existe essa necessidade. Inclusive, o Fachin é o mesmo que determinou a obrigatoriedade para que polícias no Rio de Janeiro não subissem morros cariocas, a não ser com a antecipada solicitação do Ministério Público. Então, é uma situação bastante preocupante para a segurança pública. Juízes decidirem de seus gabinetes sem acompanhar o trabalho na prática. Inclusive, agora anteontem, um juiz acabou soltando traficantes que estavam num carro com mais de 130 quilos de maconha porque ele disse que não tinha flagrante da polícia rodoviária. Maconha que estava vindo da fronteira aqui para a cidade de Ribeirão Preto. Ah, o flagrante não foi bem elaborado porque a polícia não sabia que o crime estava acontecendo. Semelhante àquele caso que, inclusive, nós fomos processados porque um delegado acabou também liberando pessoas que praticaram.
Você misturou as histórias aí.
Não, eu estou usando o exemplo.
O caso do flagrante das drogas é
igual,
bem diferente da discussão.
A decisão do Fachin em relação à situação nas favelas, nos morros do Rio de Janeiro.
Fachin não está nas suas atribuições, nem ele nem ninguém do Supremo saber se a cela, né, tá assim ossado, qualquer
mas
dinâmica.
Deve saber, como que você decide sem saber?
Ele decide à luz da Constituição, da violação dos direitos que já são preconizados, Chico, até por normativas internacionais das quais o país é signatário, como a questão dos direitos humanos. Então, você não precisa, tem que passar 20 dias na delegacia antes de decidir uma coisa dessa.
Eu acho que deveria conhecê-lo.
Essa situação,
eu não posso tomar decisões sobre um assunto se eu não conheço.
Se o assunto, não, você conhece a lei. Você conhece a lei, uma afronta à dignidade humana. Você colocou uma situação, por exemplo, ora, é sempre necessária a revista pessoal porque o mecanismo tecnológico ele dá um parecer inicial que tem que ser confirmado. Como que é no banco? Se a porta eletrônica trava, tá dando um parecer inicial de que eu tenho alguma coisa, né, dinâmica. Eu não entro. Se eu não mudar esse parecer inicial, se eu não provar que o parecer inicial tá errado, eu não entro no banco, não é assim? Eu não consigo entrar. Como é que no banco pode e na delegacia, na penitenciária não pode? Não é curioso, né? Para preservar os interesses do banco, aí pode, né? Agora, na penitenciária não é possível? É possível sim. Nós devemos buscar a justiça, a lei, que as pessoas que estão presas paguem pelos seus crimes, né, que haja o cerceamento da liberdade dentro da lei e de princípios razoáveis da dignidade humana. Isso tem que ser preservado e é sobre essa discussão que o Supremo se debruçará hoje.
Aliás, eu acho essa questão dos bancos alguma coisa que virou até brincadeira, né? Vira até charge bastante interessante. Quando vocês se lembram de uma pessoa ter entrado no banco para fazer um assalto? Você se lembra? Qual foi a última vez que você lembra
aqui em Araraquara,
de uma pessoa que entrou num banco portando um revólver para cometer algum tipo de ato lá dentro? É raro.
É raro isso.
É raríssimo. É raro. Agora, quantas vezes você lembra de bandidos que entraram no banco na madrugada, dinamitaram tudo e arrebentaram o banco inteiro, independente de porta? Então eu acho que as coisas são meio estranhas no Brasil, né? Algumas coisas acontecem, continuam acontecendo e pouco se faz. Essa é a grande realidade.
Morada Cast. Morada.